Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Nessa quarta-feira, os destaques do programa de hoje com ele, Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, tem muitas informações do Central Manhã desta quarta-feira. As operações Captura e Impacto já efetuaram 1.300 prisões. Também você vai acompanhar detalhes sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu 9 suspeitos por tráfico de drogas em terra indígena. Também vamos trazer em detalhes: suspeita de feto humano em saco de lixo mobiliza PM e também o pessoal da perícia. Também vamos trazer informações sobre o Ministério do Trabalho, que abre seleção para 495 bolsistas no combate à fraude da pesca. Está muito grande, será uma força-tarefa. Também outras informações que você vai acompanhar conosco. Olha, advogados vão à justiça contra fotos do governador em órgãos públicos. Também vamos destacar que Câmara vota hoje o projeto que amplia a isenção do imposto de renda. E olha, teve deputado que criticou a imprensa durante discurso na Câmara. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, quarta-feira, o primeiro dia do mês de outubro de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Muito obrigado, Jalber Pereira, pelos destaques de hoje. Vamos começando o nosso programa, mandando um abraço para o pessoal que nos acompanha na cidade de Tasso Fragoso. Grande abraço a toda a direção da emissora, a pessoa do nosso amigo Joenerson Santana, a Rádio Cidade FM, também a Rádio Cidade FM da cidade de Pastos Bons, né, ali já próximo de Sucupira do Norte, próximo de São João dos Patos, o Antônio Luiz, o Zé Henrique, o pessoal, a Sucesso FM de Porto Franco, né, temos a do nosso amigo Valdir, que é a Porto FM, dirigida pelo nosso amigo Valdir, e temos a Sucesso FM de Porto Franco. Ontem nós tivemos a oportunidade, né, de bater um papo, conversar bastante com o nosso colega Nardelli Oliveira, né, que está resolvendo algumas questões na cidade de São Luís, na capital do estado. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco. Abraço aí ao Nardelli Oliveira, a todos os colegas. Quem mais? Quem mais? Nós vamos ter polêmica hoje no programa também, o Rildo, tem deputados lá em Brasília, dizendo que tem gente que trabalha no esgoto, né? Tentando denegrir a imagem dos parlamentares.
A imprensa suja, viu?
A imprensa suja.
Como nós já tomamos banhos hoje, viu, Beto? Então nós estamos.
Não estamos muito no esgoto, é cheirosinho aqui. Cheiro, olha, veja só, mas nós vamos trazer daqui a pouquinho. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, sem aquela disposição para fazer atividades físicas ou até mesmo para se divertir. Isso acontece porque a nossa alimentação muitas vezes falta alguma substância, algumas vitaminas que o nosso organismo precisa. E aí o Rubrax é um composto vitamínico que de A a Z que supre as deficiências dos alimentos, aumenta a imunidade e previne diversos tipos de doenças, como a gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Você vai encontrar o Rubrax na Alifarma. Na Alifarma você encontra a Alifarma no Turu, tem a Alifarma no Pop Center da Coab e agora tem a Alifarma também na cidade de Chapadinha. Você pode ligar diretamente para o pessoal da Alifarma, o telefone é 8606-3142, falar diretamente com o pessoal, dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã para ganhar o desconto de 20%. Continua a promoção de 20% lá em Chapadinha para diversos produtos que já estão quase que pela metade do preço por causa da promoção de inauguração. Muitas novidades para você que quer ter uma vida saudável com tratamento, eu diria, com suplementos naturais, aquilo que não tem nenhuma contraindicação, que não vai fazer mal para a sua saúde. Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também, atenção diretores de rádio, não esqueça, a sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. Esse que é o mundo da mídia, não é? Qualquer pessoa, e a reação é cada vez melhor das pessoas. Olha, tem muitos políticos já interessados no mundo da mídia, para que fazer com que também a sua ação parlamentar, as ações de quem está no executivo, possa chegar realmente às emissoras de rádio mais distantes. É um sistema que pode ser usado também pelo governo federal, pelos governos estadual e municipal para a divulgação das suas ações através da plataforma Mundo da Mídia, desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do Brasil e do mundo inteiro. Você coloca a sua emissora no mundo digital e deixa que a tecnologia trabalhe por você, enquanto a sua equipe vai cuidar da programação da sua emissora. Precisa ter bastante cuidado. Ontem nós tivemos uma reunião importante, Albert, sobre a possibilidade, né, de conseguirmos apoio de algumas empresas e também do governo estadual no sentido de realizarmos um grande encontro para tratar das inovações tecnológicas para o rádio. Nós percebemos essa necessidade, viemos percebendo essa necessidade um certo tempo, principalmente depois do crescimento do avanço das mídias sociais. O rádio ficando, que é um veículo de muita credibilidade, mas ficando em segundo plano com a concorrência com as mídias sociais. O rádio precisa evoluir, o rádio precisa entrar no mundo digital e oferecer uma programação de qualidade, com bastante informação, com bastante notícia, porque música você ouve no seu celular, no aparelho, você tem as plataformas de música. E o rádio, se ficar só tocando música, não vai perdendo audiência, principalmente perdendo para as redes sociais. Então nós vamos promover, com apoio de alguns empresários, algumas empresas e do governo do estado, um grande encontro com comunicadores, principalmente os diretores das emissoras de rádio em São Luís. Ainda vamos definir a data, saber como é que vai ser a logística para a realização desse evento, mas nós vamos ter um grande evento, principalmente para deixar a sua rádio toda ajustadinha dentro do mundo da mídia, para que ela possa estar habilitada para receber comerciais de qualquer parte do Brasil.
Você tocou um ponto importante, Alberto, que as redes sociais evoluíram e o rádio parece que parou no tempo. Mas o que acontece também é que a pessoa tem que evoluir e tem que entender o seguinte: cada um tem um público diferente.
Sim,
você acha que o Adão, que sempre nos acompanha, principalmente no é ouvinte de carteirinha, você acha que ele vai deixar de ouvir o rádio para migrar para a rede, o rádio para migrar para a rede social? Não vai. A dona Maria Espíndola, que sempre nos acompanha também lá em Governador Nunes Freire, ouvinte de carteirinha aqui dos programas da Central Notícias. Você acha que ela vai deixar de ouvir o rádio para migrar para a rede social? Não vai. Assim como tem algumas pessoas que estão nas redes sociais, não vou deixar de estar na rede social para migrar para o rádio. O que acontece é que podem podem consumir os dois tipos de informação, tanto sim, informação sim. da rede social, como também o rádio. Mas para isso, é preciso também que muitas emissoras possam acompanhar essa evolução. Tem gente que te acompanha, que principalmente no interior do estado, que estão até melhor do que muitas emissoras aqui na capital maranhense, da região metropolitana, mas tem muita gente que precisa avançar.
Isso, isso. Até na tecnologia, alguns equipamentos já um pouco ultrapassados na capacidade de processamento, de memória, para utilização de softwares mais modernos, mas isso é um papo para nós termos já diretamente, claro, no workshop que vai tratar desse assunto. Vamos trazer as informações? 1.300 pessoas.
Muita gente.
Estão saindo das ruas para trabalhar onde, Jovem Pereira?
No sistema prisional. alguns no sistema prisional, outros não. Outros não passam da audiência de custódia. Não quer dizer que todo mundo que vai preso vai para o sistema prisional.
Vai para o sistema prisional.
A pessoa é presa. É feito um inquérito policial através do delegado, a polícia militar vai e apresenta ao delegado. Vou explicar isso aqui mesmo, porque muita gente não sabe. À medida que você é um suspeito, você é preso ou apreendido, se for menor de idade, apreendido, então essas pessoas elas são apresentadas ao delegado, que vai ouvi-los, aí ele vai fazer um inquérito e vai indicar para o Ministério Público. O Ministério Público vai ler, vai analisar e vai decidir se oferece a denúncia ao juiz ou se vai arquivar o processo. Quando as suspeitas elas têm maior agravamento, aí sim vão ser apresentadas ao juiz, a pessoa presa passará pela audiência de custódia, é onde vai ser definido se vai responder o inquérito em liberdade ou preso. Mas o fato é que essas pessoas que foram presas, essas 1.200 pessoas que foram presas recentemente aqui no estado do Maranhão, é fruto de duas operações importantes que aconteceram nos últimos 30 dias. Estou falando da Operação Captura e também a Operação Impacto, que tiveram aí, Humberto, ocorreram aí no âmbito aí dessas operações e tiveram aí como característica, como objetivo, reforçar o combate à criminalidade e também a estratégia de segurança pública do governo estadual. Só para você ter uma ideia, a Operação Impacto ela foi conduzida pela Polícia Militar e se concentrou no patrulhamento ostensivo e retirando aí de circulação armas, drogas, veículos roubados em diversas regiões do estado. Enfim, duas operações de grande importância que aconteceram, como eu falei, uma conduzida pela Polícia Civil, outra pela Polícia Militar, e só quem ganha com isso é a sociedade. Inclusive até trouxemos aqui recentemente, teve algumas situações onde teve o envolvimento também da Polícia Federal, onde teve uma moça, né, que teve o veículo recuperado, já nem sabia mais, não tinha tanta certeza que iria ter o seu bem de volta. Então imagina a felicidade de uma pessoa como essa, deve ter pago com tanto sacrifício, e o cara chegou lá e tomou de assalto. Enfim, ela teve essa proeza, podemos dizer assim, de ter o seu bem de volta.
Ah, essa sorte.
Essa sorte.
Olha, o que nós... não sei, aqui no interior, você pode também participar aqui do nosso programa, dizer se está acontecendo aí na sua cidade, se está acompanhando aqui pela emissora de rádio. Tem um telefone que fica sempre na nossa tela, para você anotar, você que está acompanhando através do YouTube ou da sua televisão local, é o 8187-9376. 8187-9376 da nossa produção, para dizer se estão acontecendo mais blitz, mais ações policiais aí na sua cidade. Aqui em São Luís você já está notando uma presença bem mais forte da polícia, diversas regiões da capital, para onde você vai tem aquelas movimentações. Algumas pessoas até acham assim, mas está acontecendo blitz demais, a gente está querendo ir para o trabalho. Então, sendo muitas vezes ali tem uma certa lentidão antes da algumas pessoas, mas a maioria da população acaba aplaudindo, porque passa uma sensação de segurança bem maior quando você percebe que a polícia está nas ruas.
Agora a gente
tem
espera...
uns motoqueiros também que ficam pulando os canteiros central, que ficam pulando o canteiro central para retornar, para não passar na blitz.
Eu quero até dar um conselho aqui, Humberto. continuar. Você que gosta de fazer o grau, por que você não aproveita para dar o grau na sua moto na frente lá de onde está as viaturas? Pois aproveite, você que é ousado, você que gosta desse esporte livre, você que gosta do mundo, como é que é, do vida louca, você pega a sua moto no finalzinho da tarde e vá fazer o grau nessas avenidas onde estão acontecendo as blitz.
Pois é. Olha, a Polícia Federal prendeu 9 pessoas durante uma operação em uma área indígena aqui no estado do Maranhão, lá na cidade de Grajaú. 5 mandados de prisão foram cumpridos, outras 4 pessoas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e produção de entorpecentes. Segundo a Polícia Federal, os presos estavam de posse de mais de 7 quilos de maconha, além de armas e materiais usados no cultivo da droga. Eles foram levados para a unidade prisional da cidade de Grajaú, onde permanecem à disposição da justiça. A investigação aponta que a quadrilha formada por pernambucanos, alô pernambucano, tem muita gente boa de Pernambuco que está morando aqui no estado do Maranhão, mas não pode vir para plantar maconha, né? Atuava no plantio ilegal,
planta para lá mesmo,
lá em escala comercial dentro de terra indígena, especialmente lá na cidade de Grajaú, na terra indígena Bacurizinho. O grupo era especializado em cultivo de da cannabis,
né? Cannabis sativa.
Da cannabis sativa, né? Que é, e promovia também recrutamentos periódicos de trabalhadores de Pernambuco para atuar nas plantações. Só vem para cá que nós estamos plantando maconha, olha, na terra dos índios.
Pernambucanos de boa índole, sejam bem-vindos ao Maranhão. E aqueles de má índole, que vai embora e não volte mais. Mas, Roberto, quando a gente acha que já viu de tudo, olha só o que aconteceu. Garis encontraram na manhã de ontem um saco de lixo com um corpo em decomposição, sabe aonde? Na calçada de uma casa lá no bairro Bacuri, na cidade de Imperatriz, no sul do estado. A aparência do material levantou suspeita de que poderia se tratar de um feto humano. A polícia militar foi chamada e isolou a área até a chegada da perícia. Após análise, os peritos do Instituto Médico, do Instituto de Criminalística, confirmaram que se tratava de um gato morto.
Também. Precisava dessa notícia, né? Sempre amanhã.
Não, porque a notícia não foi nem o fato em si. Foi o fato de ter chamado a atenção da população, olharam lá, os garis não tiveram a coragem de abrir para ver o que era. Aí chamaram a polícia. Como a polícia não tem essa, não é uma atribuição da polícia, aí isolaram a área, disse, não, aqui não, ninguém pode encostar. Aí chamaram a perícia, quando foram abrir o saco, era um gato morto.
Olha, uma motocicleta roubada na cidade de Pinheiro, foi recuperada pela polícia, já estava em Nova Olinda do Maranhão. Quem tem as informações é o repórter Ranieri Carvalho.
Na manhã de 15 de setembro de 2025, policiais militares do 29º Batalhão de Polícia Militar realizaram rondas do Bairro Novo, em Nova Olinda do Maranhão, e localizaram uma motocicleta em situação irregular, estacionada próximo à construção. Ao consultar o sistema, os policiais confirmaram que o veículo possuía restrição de roubo registrada no município de Pinheiro, na Baixada Maranhense, em 2016. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do DPM, sendo posteriormente apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Paruá para procedimentos cabíveis. O 29º Batalhão reforça seu compromisso com o combate à criminalidade e a recuperação de bens subtraídos, garantindo mais tranquilidade e segurança à população. Central de Notícias Brasil de Nova Olinda, repórter Ranieri Carvalho.
Muito obrigado, repórter Ranieri Carvalho, pelas informações direto de Nova Olinda do Maranhão. Um abraço ao nosso amigo Cícero Ferraz e toda a sua equipe na Rádio Yeshua FM.
Só que a região do Cícero Ferraz é outra. Do Cícero Ferraz é Nova Olinda. Ou é a mesma?
Nós estamos falando de Nova Olinda.
Nova Olinda.
Nesse caso eu te ganhei.
Dá para confundir um pouco, Humberto, porque Olinda Nova é Baixada e Nova Olinda é Turi.
No próximo bloco nós vamos trazer uma polêmicazinha, né? para vocês imaginarem o tanto que o governador Carlos Brandão está sendo perseguido. Recentemente tinha aparecido uma advogada que é da cidade de Minas Gerais tentando interferir num processo aqui. Depois descobriram que a advogada estaria envolvida também numa denúncia de que teria envolvimento aí com 11 mil processos de aposentados aqui do estado do Maranhão. Agora apareceram dois advogados que querem tirar a foto de Brandão das repartições públicas. Você acredita nisso,
João? É importante investigar esses advogados.
Vamos investigar também os advogados. Tentar conseguir tirar, dizer que o Marcos Brandão não é irmão de Brandão, né? Porque é o único estado, é o único local da federação aqui no Brasil onde irmão não pode assumir secretaria. Sabe disso, né? A Constituição, você vê assim, a maioria das prefeituras tem a esposa do prefeito, a secretária, geralmente de ação social, ou de educação, ou de... Tem sempre uma secretaria. O irmão do prefeito, às vezes, é secretário de obras, tem outras atividades. Mas... irmão de Brandão não pode assumir cargo nenhum, tem que ficar fora. E agora vem mais essa aí dos advogados. Eu tenho umas historinhas para contar depois do intervalo, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Gelber Pereira, não esqueça de visitar mundodamídia.com. Você conhecer as novidades trazidas pelo mundo da mídia. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Tchau, a gente deixou uma pílulazinha para esse bloco. É que o Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu que o governador Carlos Brandão possa manter as fotos, né, as fotos nas repartições públicas. Aquela foto oficial do governador, do presidente da República, que geralmente você, quando chega nas repartições públicas, principalmente ali nas secretarias de Estado, né, tem a foto do governador. A cada vez quando um governador se elege, aí troca, manda mudar as fotos na repartição. Isso acontece há mais de 100 anos.
Que todos saibam, Roberto, é a primeira ação quando o gestor chega lá na sua casa. A primeira ação, antes de dar bom dia para os funcionários, já diz logo, tem que tirar essa foto aqui, tem que trocar.
já mudou, agora é outro. Mas o Josimar Emílio Silva Pinheiro, Josimar Pinheiro, e o Gilmar Pereira Santos moveram ação popular acusando o chefe do executivo de autopromoção e desrespeito ao princípio da impessoalidade. Quer dizer, O governo é do governador, quem é o governador do Maranhão hoje? Carlos Brandão, né? Então, quando você faz a promoção pessoal, às vezes assim, você constrói, tem uma escola, né? Você tem uma escola, aí você não pode colocar o nome dessa escola, o seu nome. Você
não poderia.
Não deve. Não, quer dizer, a lei não permite isso. Né? Mas na repartição pública, onde estão lá os secretários, alguns assessores ali de primeiro escalão, é de praxe já há 100 anos a colocação da foto. Mas aí os deputados resolveram, aliás, os advogados resolveram questionar. Aí eu me lembro de um episódio quando o Brandão já tinha assumido o governo do estado do Maranhão. Logo quando o Fraudinho se afastou, né, para concorrer ao Senado Federal.
Foi o dia 1º de abril.
Eu acho que em torno disso, em abril.
Vai completar 4 anos em abril.
Naquele período da desincompatibilização. Isso,
que são 9 meses antes da eleição.
Do pleito, isso. E aí eu cheguei numa secretaria. E estava lá ainda a foto do Flávio Dino, do anterior. E o cidadão, assim, para dizer assim, só quem manda, olha esta foto aqui. Quem manda aqui é esse cidadão, né, que era a foto do anterior. Quer dizer, para você mostrar, para a gente exemplificar aqui...
Não, isso significa esse conhecimento. Porque assim, se você se elege, você é o gestor... E eu sou o vice. Você é o prefeito, eu sou o vice-prefeito. Você é o governador, eu sou o vice. Você é governador enquanto você está exercendo a função de fato e de direito. Na medida que você se... olha só o termo. Descompatibiliza. Você se descompatibiliza, se você sai, você não faz mais parte. Então, quem é o atual é quem assumiu a partir dali. É porque, infelizmente, no Maranhão, e acredito que em boa parte do Brasil, ainda temos essa cultura. Entendeu? Mas não é isso que acontece direito. O direito vai ser de quem está sentado na cadeira, é ele que vai assinar os documentos, é ele que vai assumir.
E ele é quem é responsável pelo que der certo.
Ele que é o responsável. Se ele fizer e der certo, ele é o pai da criança. Mas se não der certo, ele também é o pai da criança.
Exatamente. E aí, para você ver que assim, que mesmo depois que o governador Carlos Brandão sentou na cadeira, ainda tinha muita gente que queria obedecer ao Flávio Dino, ao anterior. E aí foi um dos motivos que acabou ocasionando também essa polêmica que nós estamos vendo hoje, né, da tentativa de manter o Carlos Brandão como se fosse um vice, né, sentado na cadeira.
O que o pessoal do Flávio Dino tem que entender, aí foi um grande governador, fez uma grande gestão, isso aí a pessoa tem que reconhecer, que é um marco na história do estado, mas ele tem que entender hoje que o Flávio Dino não é mais político do Maranhão. O Flávio Dino hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. E um detalhe, enquanto for alimentada, viu, Humberto, enquanto for alimentada essa tese de que o Flávio Dino é uma liderança política do Maranhão, sabe o que isso pode acontecer? Entendeu? Vai tirar os créditos do trabalho que ele está fazendo lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, a lei permite. Mas se fosse eu, isso é uma coisa que eu sou contra, Humberto. O cara é político e ao mesmo tempo é julgador, é o ministro. Ou você é da área jurídica ou você é político. Porque aqui e ali, alguma decisão... Então, um exemplo aqui. Qual decisão você acha que uma decisão que o Flávio Dino der hoje contra o grupo Bolsonaro, o que é que os bolsonaristas vão achar? Se ele foi um opositor ferrenho do Bolsonaro, foi um dos governadores que mais bateu de frente à época do governo Bolsonaro. Então você acha que qualquer decisão, por mais que esteja correta, mas você acredita que vai ser encarado com uma forma imparcial, principalmente pelos bolsonaristas? Eu acho que não. Se a lei permite, tudo bem. Mas eu, pessoalmente, sou contra. Ou você é jurista, ou você é político.
Pois é. Mas aqui as interferências são muito grandes. Então nós temos sogra sendo demitida porque diz que tem vínculo.
Pois é. Infelizmente.
Parente,
só atrapalha.
Sogra é parente, Jovem Pereira.
Não. Sogra não é parente. Sogra não é parente. Esposa não é parente. Você sabia? Esposa não é parente. O que é parente é tio, é filho, é padrinho também não é parente. Muita gente não sabe. Muita gente acha que a esposa é parente, mas a esposa não é parente.
Na política, só estava lembrando enquanto que você falava aqui dessa questão da desincompatibilização de afastamento do cargo, é o caso aqui do prefeito de São Luís, Eduardo Braz, que vive o dilema se deixa a prefeitura de São Luís para concorrer ao governo, à disputa ao governo do estado do Maranhão, apesar de uma boa avaliação na capital do estado, né? Goza hoje de uma boa avaliação aqui por parte dos eleitores, das intenções de votos.
400 mil votos que ele obteve.
Pois é. Porém, ele não pode pedir licença, quer dizer, se afastar temporariamente para concorrer ao governo do estado. Ele teria que
se afastar, renunciar
se afastar ao cargo.
No dia 1º de abril,
ele teria que se renunciar definitivamente ao cargo de prefeito. Quer dizer, se ele perder a eleição, ele não pode voltar cargo. Né? Então a vice permanece até o final do mandato.
O que é diferente de um emprego público. Se você passa num concurso, viu, Beto? Se você passa num concurso, por exemplo, para delegado, você é delegado de polícia e você deseja concorrer à prefeitura de São Luís. Então você tem aquele prazo para apresentar a carta de eu não esqueci como é que se chama o termo, dizendo que você quer uma licença sem remuneração, mas se você concorrer ao cargo e não ganhar, depois você volta. A prova disso é o Assis Ramos lá de Imperatriz, que foi prefeito de Imperatriz por 8 anos, 2 mandatos, mas quando encerrou a carreira política dele, quando ele não pôde mais se candidatar, ele hoje é o quê? Ele hoje é delegado. Então é diferente.
Voltou a ser delegado. Né?
Exatamente.
Um abraço aqui ao Francisco Gomes, ao Marcondes da Silva. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Carlos Rodrigues. Bom dia, Jalbé Pereira, a toda a equipe. O Miguelzinho de Melo Araújo. Bom dia, companheiro. Sempre acompanhando Central Manhã. Estamos aqui na Vila Diamante. Miguelzinho, ele diz aqui, é Cosme de Jesus aqui. Ele diz, é Cosme de Jesus. É porque tá Miguelzinho, deve estar com outra conta lá.
O Cosme de Jesus é de Igarapé do Meio, viu, Humberto?
É. Olha, estou aqui em Elesbão Veloso, no Piauí, acompanhando professor e radialista José Loyola Neto. Opa, um abraço a todos vocês do estado do Piauí. Estamos aqui com
o
Ribamar Fernandes.
Quando a gente tiver alguma dúvida aqui sobre determinadas situações, a gente até que recorrer, viu?
Pois é, tem aí, ó, um abraço a todos aí do Piauí. Ontem foi a festa, né, que a dona Júlia, a Júlia, neta do Juscelino Fernandes, filha da doutora Ingrid, já estão em casa. Opa, né, depois do processo aí, fazendo a festa lá da família.
Deve ter
a Maria Lopes mandando bom dia também a toda essa equipe maravilhosa, que outubro traga muitas bênçãos e grandes conquistas para todos nós. Professora Sebastiana Mendes, pessoal de Balsas, bom dia, aqui o Central Manhã. Temos novidades no sudoeste também da Bahia, através da TV. Essa aqui é da Bahia, ó, Piauí, Bahia, acompanhando o programa, através da Ativa FM e a TVP Videos. Festas, comemorações, Dia dos Evangélicos. Opa. Aí, Jovem Pereira, Dia dos Evangélicos. O Antônio Corrêa Sobrinho mandando bom dia também para todos do Central Manhã, lá de São João do Caru, retransmitindo para a região através da rádio Caru FM. E falar em evangélicos, rapaz, a gente. Vamos chamar a matéria, depois eu falo sobre esse assunto. O andamento das obras da MA-214, Avenida Metropolitana, Beira Rio, em Passo do Lumiar. Tem as imagens? Quem tem é a Daniela Bandeira.
Daniela Bandeira, reportagem.
Daniela Bandeira.
Vamos conferir.
As obras de duplicação da MA-204, Avenida Metropolitana Beira Rio, seguem de forma avançada. Essa é uma das intervenções mais estratégicas para a mobilidade urbana da Grande Ilha. Com investimento de 59,9 milhões, a obra contempla a duplicação de 3,6 quilômetros de rodovia, construção de uma ponte sobre o Rio Paciência, implantação de ciclovia, passeios e dispositivos de acessibilidade, além de obras de urbanização que vão transformar a paisagem e a funcionalidade do trecho.
O serviço está andando bem, né? Estamos já trabalhando, concluindo a parte de terraplanagem desse lado aqui, e estamos trabalhando também na execução de uma ponte, das fundações de uma ponte aqui sobre o Rio Paciência, a ponte com 30 metros, E estamos já começando a pavimentação, já tem um trecho aqui com asfalto já. A obra está andando bem, está dentro da programação.
33% de avanço. Já estão em execução os serviços de fundação e início da superestrutura da ponte. Terraplanagem, drenagem, preparação da plataforma viária, pavimentação asfáltica e construção de muros de contenção.
É uma obra completa aqui. Essa obra aqui faz parte também do Anel Metropolitano. É uma das etapas do Anel Metropolitano. Ela vai ligar aqui no Alphaville, vai sair e vai ligar na Litorânea, lá embaixo, na Araçaína.
Isso, rapaz, essa obra é muito grande, não é, João Pereira? Daqui para lá dá quantos quilômetros, né? Da BR-135, para sair nessa beira-rio, que ali já é a região da Maioba, né? Que chama do Maiobinha.
Daqui, não só em linha reta, Humberto, mas daqui para lá é em torno dos 15 quilômetros.
Num povoado, um povoado do município de São José de Ribamar, ali a região de São José de Ribamar, é Passo do Lumiar. Passo do Lumiar, né? Então é uma obra de uma extensão muito grande, saindo da Avenida Litorânea, essa parte está retornando.
Essa aqui é onde era a região conhecida, chamada como Beira Rio, né?
Beira Rio, isso. Né? Essa aí é a região da Beira Rio, tá vindo lá da região ali do Alphaville,
isso.
Retornando para chegar na Beira Rio, para se encontrar com a Avenida Metropolitana, que está seguindo daqui da BR-135, passando pelo bairro São Raimundo, pelo Parque Expoema, pela Uema, seguindo pela estrada de São José de Ribamar, depois vai para a estrada da Raposa, né, que é a MA-202,
Lembro qual é ela.
Aquela, tem a MA, vai seguir para se encontrar com essa região aí, com essa estrada que está vindo de lá para cá. Então é realmente uma obra grandiosa. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo vamos saber a movimentação em Brasília e hoje ainda vamos estar conversando, né? Talvez é melhor que a gente grave para ter mais tempo, com o Dr. César, que é fisioterapeuta naturalista, né? terapeuta em naturopatia. Agora pronto, desenrolou. Terapeuta em naturopatia, que vai estar conversando conosco todas as semanas, dando essa contribuição, ensinando vocês como cuidar melhor da saúde. Nós vamos gravar com ele hoje para trazermos amanhã, mas nós vamos saber a movimentação em Brasília daqui a pouquinho com Adilson Souza e Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia é um Minuto e está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de dois projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e eu quero agradecer com muito carinho aqui o secretário de Representação Social do Estado do Maranhão, Dr. Wellito Amorim, está convidando a gente, a Central de Notícias Brasil, está convidando, pediu também para estender esse convite a todo o público cristão de todas as denominações, de todas as igrejas, para um grande evento que vai acontecer no Multicenter Sebrae no próximo dia 29, no dia 29 deste mês, a partir das 18 horas, a partir das 6 horas, lá no Sebrae, com o lançamento de algumas iniciativas. Vai ser feita a entrega de kits musicais para as igrejas, né? aquelas bandazinhas, né? Os kits musicais para as igrejas. Vai ter o lançamento do programa Nota Solidária. Programa Nota Solidária, que é aquela que quando você vai no comércio, Jalber Pereira, aí você pode pegar a sua nota fiscal, doa para a instituição, para que ali eles possam verificar, né, a cobrança do imposto devido, né, para determinadas ações sociais. Então é importante. E vai ser lançado também o programa Instituição Legal. O que, que é o programa Instituição Legal? Para você que é do mundo cristão, os evangélicos, é tornar as igrejas uma instituição legal, para que, reconhecendo o trabalho que é feito pelas igrejas, o trabalho das igrejas de um modo geral, elas têm uma capilaridade, além de uma capilaridade muito grande, elas estão inseridas na comunidade, levando a pregação e dos valores e dos princípios cristãos, o que faz com que muita gente possa desenvolver a sua fé e, através da sua fé, deixar algumas práticas que não fazem bem para a sociedade. Não é? Por exemplo, livrar as pessoas da droga, livrar as pessoas do consumo excessivo de álcool, de ter os valores cristãos sendo disseminados na sociedade, e isso acaba dando uma contribuição para a sociedade. Principalmente, Jalber Pereira, quem está nas igrejas, é muito difícil dele dar trabalho para a polícia, né? Pode criar confusão dentro da igreja. Então, os valores cristãos, eles são professados, divulgados através das igrejas, fazem um trabalho e conhecem muito de perto os problemas sociais vividos aí pelos seus fiéis. Então, o governo do estado, através dessa Secretaria de Representação Social, que está sob a responsabilidade do Dr. Wellington Amorim, uma pessoa que tem um bom relacionamento, boa índole, é muito respeitado no meio, está fazendo um trabalho e ele quer que as igrejas, depois que elas se transformem numa instituição legal, quer dizer, numa entidade ali legalizada, elas possam desenvolver, com o apoio do governo, da estrutura do governo estadual, ações sociais, principalmente na área de prevenção, ajudar nas campanhas de vacinação, ajudar numa série de missões, né, que pode ser desenvolvidas através, com o apoio das igrejas, nas camadas mais carentes da sociedade aqui no estado do Maranhão. Portanto, é um evento importante. Vai ter aí a presença da Nadir Giovana, Orquestra Estadual, Giovanni Matos e Orquestra. São grandes atrações. Essa aí é a Nadir Giovana, olha aí, faz muito sucesso no mundo evangélico. A Nadir Giovana vai estar se apresentando, e vão estar também os adoradores da Última Hora. É um grupo, Adoradores de Última Hora, que estarão também se apresentando, além da orquestra e de Giovanni Matos e orquestra, né? Obrigado, então, Wellington, sucesso aí no seu trabalho, né, que realmente tenha o apoio aí de todas as igrejas para esse evento. Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, bom dia, tudo bem com você?
Tudo bem, Beto, a gente aproveita já para trazer já alguns destaques do que acontece por aqui, lembrando que vocês falaram agora há pouco do pai da criança, né? Então sempre tem esses políticos que gostam disso, mas hoje aqui eu vou falar do pai de uma criança muito importante para o Brasil, que é um projeto de lei que é contra o desperdício de alimentos. Esse projeto tem a autoria do deputado maranhense Pedro Lucas Fernandes, que esteve ontem no Palácio do Planalto, juntamente com o relator do projeto, que é o Átila Lira. Eles estiveram prestigiando o momento de assinatura dessa lei, que agora é obrigação dessas empresas, dessas instituições, supermercados, CEASA, que devem cadastrar instituições para evitar esse desperdício de alimentos perecíveis, que são geralmente jogados fora. Aí no Maranhão a gente tem um grande exemplo na Seasa dessa cozinha comunitária que o governador Brandão institucionalizou e colocou à disposição da população. Então isso é muito importante para o Brasil. Então eu falo aqui dos dois deputados diante desse momento, depois da assinatura lá no Palácio do Planalto, pelo Lucas Fernandes e o deputado Átila Lira. Vamos ouvir rapidamente.
Estamos aqui no Palácio do Planalto, um dia importante para o combate à fome no país. Acabamos de participar da solenidade de sanção do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de um projeto de autoria do nosso querido deputado Pedro Lucas Fernandes e nosso querido senador Ciro Nogueira, justamente de uma política nacional de combate à perda e desperdício alimentar. Eu tive o prazer e o orgulho de ser o relator dessa matéria e de participar hoje desse importante momento.
É isso aí, deputado Átila Lira. Dizer da satisfação de estar ao seu lado aqui. Você foi o relator desses dois grandes projetos. O dia de hoje é marcante para combater a fome, fortalecer os bancos de alimentos, combater o desperdício. São 12 milhões de toneladas ano de desperdício e esse projeto vai proporcionar que as grandes empresas possam fazer doação ao recolhimento, um incentivo na doação de alimentos. Parabéns pelo relatório.
Parabéns.
Roberto, só para lembrar que projetos bons, atitudes como essa, sempre estão sendo louváveis e o governo federal atendendo qualquer que seja os pedidos. Lembrar que os dois deputados aí são do Centrão, que estão contra o governo, mas estão vendo que o governo não está preocupado com políticas politicagens, e sim com o benefício à população. E dessa forma, qualquer projeto que estão sendo beneficiando a população vem sendo aceito. A gente viu isso, como também as emendas de deputados do PL, e outros deputados estão chegando à população para a cidade de Viana, para a cidade de Imperatriz, para qualquer outra cidade que os deputados não comungam com a ideia do governo, mas as emendas estão chegando. Então isso é fazer com que a população possa ser beneficiada. Esse é um recado que o jornal faz, trazendo esse tipo de informação, esquecendo essa questão da politicagem, mas sim que a população seja beneficiada. Falando nisso, ontem já começou a discussão no Congresso com relação ao imposto de renda, que tem a projeto de lei que beneficia a população, que os trabalhadores que ganham até R$5.000, eles deverão estar isentos disso. Só que já existe um embate da oposição querendo atrapalhar o governo com a questão para não fechar a conta, até porque o governo pretende dar essa oportunidade. E a isenção de imposto de renda para o PL, a oposição, deverá ser diferente. Essa daí é as propostas da oposição. Eles querem que atinja R$10.000 para quem ganha até R$10.000 e venha mexer com os cofres, mexer com a proposta do governo para que torçam, essa é a palavra dele, contra o pior, melhor. Então, há uma votação em separado na discussão hoje, que é o grande dia dessa votação, vai chegar com certeza à madrugada. Então, o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma grande conquista, segundo os trabalhadores e os movimentos sociais. Lembrando que hoje existe a isenção para quem ganha até R$2.500. Quem ganha acima de R$5.000, acima disso, está pagando por ano R$4.300. Então, vai ser um desconto muito bom, uma redução para quem paga esse imposto, quem não gosta de pagar imposto. Então, essa é uma grande proposta que está sendo viabilizada. O relator é o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Então, aí há uma grande discussão para hoje, que a gente acredita que o Nildo vai trazer também detalhes sobre isso, mas dizer que, para fechar a conta, precisa também tirar imposto de quem ganha muito, os super ricos. O Haddad falou recentemente, dizendo que a população está cansada de pagar imposto, então vão tirar esse imposto, deixar da população mais pobre pagar esse imposto, quem ganha até R$5.000, e quem ganha muito, super ricos, milionários, deve pagar até 10%, que hoje eles pagam 2,5%. Então, é uma forma de fechar a conta, porque vai servir também lá para o Fundeb, esse tipo de obrigação que o governo tem, e para ter esse recurso tem que ser a arrecadação de imposto de quem ganha mais. Essa é uma justificativa que está no projeto, vamos acompanhar. Só lembrando que o desemprego caiu mais ainda no Brasil. Houve já grandes revoluções com os grandes empresários do agro e de outras empresas no sul do país, comemorando que existe, através do CAGED, essa boa notícia que há um grande número de contratados no país inteiro, mas é preciso que os governantes investam em qualificação, que é uma das grandes críticas do empresariado, que a mão de obra ainda está escassa no Brasil. Esse é o nosso destaque aqui de Brasília. A gente vai acompanhar agora o encerramento da Conferência das Mulheres, que está acontecendo aqui em Brasília, para a gente trazer detalhes amanhã. Volto com você aí nos estúdios de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Eu quero mandar um abraço para o deputado Pedro Lucas Fernandes. É o filho do Pedro Fernandes, né? Nosso grande amigo. Admiro, respeito muito o trabalho do Pedro Fernandes, que durante muito tempo foi deputado federal e nunca esqueceu as suas bases eleitorais. A nossa região é testemunha disso. Você tinha lá a presença com uma frequência muito grande, porque há, às vezes, muitos políticos, Jalba Pereira, eles aparecem no período da eleição e depois somem, aparecem 4 anos depois. O Pedro Fernandes, que é o pai do Pedro Lucas, era um dos que era presente ali os 4 anos. O Pedro Lucas está seguindo o mesmo caminho e em Brasília é um dos mais influentes, representando aí mais quase 60 deputados do União Brasil, agora na união aí com o outro partido, que União Brasil, com o PT, né? E a ele, além de ser muito influente, está sempre nos debates, acaba também emplacando algumas coisas. Uma das bandeiras dele é essa.
Para nós, parabéns ao Brasil e a combate ao
equatorial brasileira, que pode fazer a grande diferença na economia do país inteiro. Então, é uma pessoa que tem a nosso respeito, nossa admiração.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos se manter em Brasília, agora com o Nildo Costa, direto do Congresso Nacional. Bom dia, Nildo Costa. Quais os destaques do Congresso Nacional hoje?
Olá, bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira. Destaque que hoje é expectativa, né, para a aprovação desse projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né, e diminui a alíquota, né, para quem ganha até R$ 7.350. Então, essa expectativa para hoje. A grande dúvida fica por conta da compensação, né? Como será feita a compensação? O relator dessa proposta, o deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, ontem ele disse o seguinte, que o plenário, né, tem autonomia e que vai discutir o método dessa compensação. O governo quer, ontem vários deputados, inclusive usou aqui a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, para falar sobre a taxação dos super ricos, né, no Brasil. Entre eles, o deputado Márcio Germe, que nós vamos trazer aí a fala dele, inclusive uma parte da fala dele sobre outros assuntos, mas dentro desse mesmo discurso ele falou sobre esse tema, né? Então a expectativa hoje aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados especificamente, é para a expectativa para a votação hoje do projeto de sobre imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a alíquota menor para quem ganha até R$ 7.350. E quem presidiu, vamos fazer dar crédito aí, né, quem presidiu a comissão especial que discutiu esse assunto, leva aí uma partilha, né, uma fatiazinha do bolo, né, Jalber Pereira? Leva uma fatiazinha do bolo aí o deputado Rubens Pereira Júnior, né? Vou destacar ele também, o relator, o deputado Arthur Lira, e o presidente da comissão especial, o deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT daí do estado do Maranhão. Mas, Humberto, vamos falar aqui, vou trazer aqui uma fala rapidamente do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ontem ocupou a tribuna da Câmara para falar o seguinte, dando uma resposta aí, né, desse clima que está entre Senado e Câmara, depois daquela aprovação pela Câmara, pelos deputados, da PEC, chamada PEC da blindagem, que é a PEC das prerrogativas, né, que o Senado arquivou essa PEC. E não ficou um clima muito bacana entre os dois, entre Senado e Câmara. E ontem o deputado Hildo Rocha deixou isso bem claro, né, que ele falou o seguinte, que seria bom se o projeto de anistia, né, que está sendo aí votado pela oposição, né, fosse começar a ser votado lá no Senado Federal. entendeu? Porque aí eu votaria e a intenção da Câmara aqui também seria derrubar. Era mais ou menos isso, né? E aí ele fala sobre essa questão, ele fala inclusive que não se arrepende de ter votado na PEC das prerrogativas, né? Porque, segundo ele, é para proteger os parlamentares, né, os deputados, os congressistas, na verdade, das ações do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aí, vamos ouvir parte desse discurso do deputado Hildo Rocha.
A maioria dos deputados aqui estão temerosos de votar um projeto de lei de anistia e o Senado Federal chegar e arquivar e dar fazer toda aquela encenação que fizeram, chamando imprensa, soltando releases e usando o jornalismo do esgoto, porque tem muito jornalista que trabalha no esgoto, presidente, trabalha no esgoto para denegrir as imagens dos deputados que aqui fizeram apenas a obrigação de defender os atuais deputados e os próximos, que ninguém sabe quem é que vai ser reeleito. Ninguém sabe quem é que vai ser reeleito. Mas apenas para garantir que os deputados e as deputadas que estejam aqui estejam blindados, estejam protegidos da sanha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não aguentam ser criticados. Que não aguentam ser criticados. E todos nós, numa democracia, estamos sujeitos a isso. Ora, você foi prefeito, Charles, como eu fui. Quantas e quantas vezes nós não fomos criticados, xingados por ser um prefeito? E nem por isso nós abrimos processo. Nem por isso as pessoas foram condenadas. É para proteger os parlamentares de poder falar o que quiser aqui na tribuna, que eu votei a favor daquela PEC. Muito obrigado, senhor presidente, peço apoio de todos os colegas deputados, no sentido de votarmos o projeto da anistia depois que o Senado votar.
Tá aí o Humberto Fernandes e Alma Pereira. Tá aí, tá vendo? Só fala aí do Hildo Rocha. Em certos pontos, esse discurso, se prestarmos bem atenção, tem sentido o discurso dele. Vamos lá, quer ver só? O Renan Calheiros, quantos processos tem lá no Supremo Tribunal Federal? Foi julgado em algum? Foi condenado por algum? Não. Estão vários congressistas nesse sentido. Então, se formos analisar realmente com aquele argumento de que vai proteger, é para beneficiar chefe de quadrilha, não sei o que, ele falou ontem, durante nesse discurso dele, aqui já tem membro de facção, aqui tem corrupto, aqui tem tudo. Mas tem tudo, então não vai proteger nada disso. Entendeu? Nesse discurso mesmo ele falou essas palavras. Mas eu queria trazer rapidamente, mudando aqui de assunto, trazer também, hoje aqui para participar do programa, é o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, que ocupou ontem a tribuna da Câmara para falar sobre a ida do ministro das Cidades, Jader Filho, na próxima semana, né, precisamente na próxima segunda-feira, Imperatriz, onde anunciará lá várias ações no programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 2.800 unidades habitacionais serão entregues e outras ações também, inclusive na área de educação, o governo Lula está levando para o Maranhão. Acompanhei.
Receberá a visita do ministro Jader Filho, que irá lá fazer a inauguração de 2.837 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Mais uma ação, entre outras tantas, muito importantes, do governo do presidente Lula para o nosso querido estado do Maranhão. Faço também um registro de outra importante iniciativa do governo federal na educação. São 3 novos campi do Instituto Federal de Educação no Maranhão, assegurados pelo governo do presidente Lula, pela gestão do ministro Camilo Santana. As cidades de Amarante do Maranhão, Balsas e Chapadinha receberão, cada uma delas terá agora um campus do IFMA, assegurando assim oportunidades de educação de qualidade para a nossa juventude. Portanto, mais um avanço importantíssimo das ações do governo do presidente Lula, que chega ao Brasil inteiro, e eu destaco aqui nesta fala aquilo que está muito positivamente chegando ao Maranhão.
Aí, deputado Márcio Gerri, falando aí dessas ações, né, do governo do presidente Lula levando para o estado do Maranhão. Eu volto aos estúdios aí com Jalber Pereira e Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações direto de Brasília. Por isso que a gente prega aqui que nós não devemos, quando se trata de benefícios para a população, nós não devemos entrar nessas polarizações, lado A, lado B. Defesa da União, o governador Carlos Brandão tem destacado bastante isso. Nós temos muitos desafios, temos muita coisa para ser resolvida aqui no estado do Maranhão, e as brigas simplesmente não levam a nada. Acho que nós temos que unir as forças para brigar por benefícios, e tem destacado bastante o governador Carlos Brandão a parceria com o governo federal. Sem essa parceria seria impossível a realização de tantas obras no governo estadual, aqui no estado do Maranhão, se não fosse essa parceria com o presidente Lula, que tem dado total apoio ao estado do Maranhão nos últimos anos. Jalber Pereira.
Pois, Alberto, para fechar aqui o programa de hoje, trazer aqui rapidamente aqui essa informação, é sobre o Ministério do Trabalho e Emprego, que prepara um pente fino no seguro defeso do INSS para combater fraudes. Esse pente fino vai incluir análise de documentos como notas fiscais de venda de pescado, comprovantes de contribuição previdenciária, também relatórios mensais de atividades e ainda registro biométricos da carteira de identidade nacional. Além disso, as equipes farão visitas aos locais de trabalho, coletas de dados também a geolocalizados e verificação de endereço de residência para confirmar se o profissional atua nas áreas contempladas pelo defeso. Agora, o que chama a atenção, Beto, como é que a pessoa que realiza apenas a pesca para a sobrevivência, como é que ele vai declarar essas notas? Porque o que se sabe, o seguro defesa é esse seguro que vai garantir ao pescador a não atividade no período em que os peixes estão se reproduzindo. Mas lá na minha região, por exemplo, eu conheço muita gente que vive da agricultura e vive da pesca. Aquele pescador que pega, lá tem, como Bequimão, tem uma parte do mar e tem outra parte que tem rios. Tem o pessoal que pesca para vender e tem aquele pessoal que pesca realmente só para poder comer junto com a sua família. Tem aquele pessoal também que pega o caco de pescar, que é feito de palmeira, aí vai lá, seca os rios, parte do rio, tapa o rio de um lado para o outro, seca com o caco ou com uma lata para poder retirar o peixe e comer com a sua família. Como é que essas pessoas vão emitir notas, como é que eles vão declarar? Então, se isso realmente acontecer e essas pessoas saírem do programa, aí o governo federal vai ter que especificar até que ponto esse defeso é importante e vai atingir a quem.
Nós temos uma nota importante a respeito desse assunto também, Jalber Pereira, que o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundacentro lançaram um processo seletivo para a contratação de 495 bolsistas, que são profissionais que atuarão no programa Trabalho Saudável e Seguro na Pesca Artesanal, que tem como foco a verificação presencial, é importante destacar isso, dos critérios de elegibilidade para o cadastro de pescadores artesanais. Quer dizer, conhecer a pessoa, saber se ele realmente vive da pesca, se ele é realmente um pescador artesanal. Então, a partir dessa ação, a responsabilidade pela verificação e pela habilitação para o recebimento do seguro defeso depois dessa verificação. Então, são 495 pessoas que vão trabalhar aqui no estado do Maranhão para fazer essa verificação. É importante, quem estiver interessado, fazer as buscas aí no site do Ministério do Trabalho e Emprego para concorrer a essas 495 vagas.
O seguro defesa é o mesmo seguro pesca, viu? Porque no interior todo mundo entende como seguro pesca.
Isso. Vamos embora, amanhã estaremos de volta e amanhã nós traremos a participação do Dr. César Souza para falar, dando um pouco mais de dicas e orientações para você cuidar melhor da sua saúde.
Tá? Até lá. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.